Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissões do Senado votam nomes de indicados para o CAD, a ANTT e embaixadas. Indicações seguem para o plenário. CPI da pandemia. Servidora nega irregularidades no contrato com a Covaxin, mas afirma que negociação ficou um mês sem fiscal responsável. Senado analisa projeto que obriga o uso de máscaras até que pelo menos 70% da população esteja vacinada. Boa noite. A semana de esforço concentrado começou com a aprovação de autoridades pelas comissões do Senado, entre elas a Comissão de Assuntos Econômicos, que aprovou 5 indicados para instituições da área econômica, como Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e Instituição Fiscal Independente. Os nomes seguem agora para o plenário do Senado, para votação ainda nesta semana. Detalhes com o repórter Pedro Pincer.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta segunda-feira a indicação de Alexandre Cordeiro para o comando do Conselho. As atividades do CAD compreendem desde o fomento da livre concorrência até a investigação e decisão, em última instância, de matéria concorrencial, como condutas anticompetitivas e fusões ou aquisições empresariais que possam criar monopólios. Alexandre Cordeiro explica um dos papéis do CAD.
Essa é a missão institucional do CAD. Evitar não só os monopólios, mas mais do que isso, que os monopólios abusem da posição dominante que eles acabam adquirindo. Tem duas formas de adquirir esses monopólios. Ou porque a empresa vai crescendo de maneira orgânica, e aí quando fica grande abusa da posição dominante, ou porque ela vai adquirindo outras empresas e a partir daí cria um grande grupo em que consegue influenciar as condições do mercado.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou os nomes de Otto Lobo e Fernando Caio Gaudi para a Comissão de Valores Mobiliários, de Fernanda Guardado para o Banco Central e de Vilma da Conceição Pinto para a Instituição Fiscal Independente. Os nomes seguem agora para a votação no plenário do Senado.
Embaixadores do Brasil na Nova Zelândia e Rússia também foram aprovados hoje pela Comissão de Relações Exteriores. A comissão ainda aprovou o nome de Tovar da Silva Nunes para o cargo de delegado permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas, em Genebra. Repórter Yara Farias Borges.
Indicado pelo presidente da República para o cargo de embaixador do Brasil na Rússia e cumulativamente no Uzbequistão, Rodrigo de Lima Baena Soares já foi porta-voz da Presidência da República, embaixador em Moçambique e, desde 2018, é embaixador no Peru. O diplomata disse que, de 2013 a 2019, a Rússia reduziu as importações em cerca de 17 bilhões de dólares. Sua ação será retomar o comércio de produtos agropecuários.
Se nós analisarmos a pauta comercial Brasil e Rússia, vamos constatar que o agronegócio é fator predominante. Exportamos soja, proteína animal, café, tabaco e cada vez mais frutas. E o setor agrícola deve merecer absoluta prioridade.
Relator da indicação, o senador Cid Gomes, do PDT cearense, quer mais parceria com os integrantes do BRICS.
É fundamental, a meu juízo, estrategicamente para o nosso país, o retorno ao fortalecimento do BRICS, que é composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e pela África do Sul, e que responde aí talvez por mais da metade da população mundial.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou também o diplomata Marcos Arbizo de Souza Campos para o cargo de embaixador na Nova Zelândia, Samoa, Tuvalu, Kiribati e Tonga, e Tovar da Silva Nunes como delegado permanente do Brasil em Genebra e Otávio Brandelli na Organização dos Estados Americanos. As indicações seguem para votação em plenário.
A servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Oliveira, ouvida hoje pela CPI da pandemia, negou irregularidades na compra da vacina indiana, mas a oposição alertou para falhas, como falsificação de documentos. Já governistas negaram um suposto pagamento em um paraíso fiscal. A repórter Érica Christian acompanhou a reunião e explica os detalhes.
A servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Oliveira, negou irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Os irmãos Miranda citaram preço maior, antecipação de pagamento e intermediação de uma terceira empresa. Mas ela admitiu que o contrato de R$1,6 bilhão ficou sem fiscal por um mês, entre fevereiro e março, e que apenas em junho, após as denúncias na CPI, é que ela apresentou um relatório apontando atraso nas entregas que deveriam ter começado no dia 17 de março. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, se mostrou surpresa com a falta de conhecimento da servidora sobre uma possível falsificação de documentos que liberavam o pagamento antecipado de US$45 milhões, sendo US$1 milhão de despesas de frete e seguro não previstas anteriormente.
Esse documento é o documento do Ministério, com e-mails comprovados que passou por tanta gente. Como é que ninguém visualiza um documento fajuto como esse?
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, negou o pagamento para uma empresa de fachada e lembrou que o contrato foi suspenso.
Também é preciso reiterar que a Medison é fornecedora logística da Bharat Biotech. Não se trata de empresa de fachada.
Apesar de ter sido indicada pelo então ministro da Saúde, Ricardo Barros, para o cargo de fiscal de contrato em 2016, Regina Célia negou qualquer proximidade e ingerência política.
Foi publicada hoje a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$20,2 bilhões para custear o pagamento complementar do auxílio emergencial, que vai ser prorrogado até outubro. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto prorrogando o benefício. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considera que o benefício é uma conquista da sociedade. O auxílio emergencial prevê parcelas de R$150 a R$375, reais, dependendo do perfil. Ouça mais detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
O auxílio emergencial será pago até outubro em parcelas que vão variar entre R$150 e R$375. Reais. O decreto prorrogando o benefício, que acabaria em julho, foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou o momento como uma conquista da sociedade.
Esta medida da prorrogação do auxílio emergencial, para além de uma realização do Executivo e do Legislativo, é uma grande conquista para o povo brasileiro.
O valor das parcelas será mantido, R$ 150 para pessoas que moram sozinhas, R$ 375 para mulheres chefes de família e R$ 250 para os demais beneficiários. Para Pacheco, o dinheiro é fundamental para auxiliar as pessoas mais vulneráveis neste momento da pandemia.
O combate à fome, o combate à miséria, o combate à desigualdade se faz com política pública.
Durante o anúncio da prorrogação do auxílio, o presidente Jair Bolsonaro disse que o pagamento até outubro é importante enquanto o governo estuda o novo valor do Bolsa Família, previsto para começar em 2022.
Uma proposta em análise no Senado prevê a obrigatoriedade do uso de máscara até que pelo menos 70% da população esteja vacinada. Até o momento, cerca de 13% dos brasileiros receberam as duas doses ou a dose única das vacinas. A reportagem é de Manuela Moura.
A proposta da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, garante a obrigatoriedade do uso de máscara até que a vacinação contra a Covid-19 atinja pelo menos 70% de toda a população brasileira. Mais de 500 mil brasileiros já morreram pela doença desde o início da pandemia e cerca de 13% da população já recebeu as duas doses ou a dose única de vacinas. A médica infectologista Maria Isabel de Moraes Pinto lembra que a máscara, o distanciamento social e a vacina são as medidas comprovadas de combate à pandemia.
A ideia sempre é utilizar a máscara, né, em todas as situações em que a gente estiver em contato com outras pessoas para diminuir a possibilidade de transmissão do vírus. E lembrar que mesmo pessoas que já tomaram a vacina podem transmitir. Elas podem ter uma infecção sem sintomas e transmitir.
O projeto aguarda análise no Senado Federal.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.